Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 30 de outubro, o último dia de outubro. Hoje lá fora estamos com 19 graus centígrados, com alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é de Zainab Abdelrahman. Começar por ver as notícias internacionais. Ministro da Defesa de Israel diz que a próxima fase da guerra no Líbano vai iniciar-se em breve. Forças americanas bombardeiam militantes do Estado Islâmico na Síria. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. Isabel dos Santos perdeu recurso sobre congelamento de centenas de milhões de dólares em Inglaterra devido a uma ação da Unitel.
Os empréstimos nunca foram pagos e, segundo os advogados da Unitel, a companhia de Isabel dos Santos deve ainda cerca de 300 milhões de libras esterlinas, cerca de 401 milhões de dólares.
Os bispos angolanos dizem que a situação socioeconómica de Angola é muito grave, pedem ações do governo. O Estado vai começar despejos em centralidades angolanas e fala-se agora do voto eletrónico nas próximas eleições.
E com isso reduz significativamente a tendência para a fraude.
Não tem como, eu não posso acreditar nisso.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que a próxima fase da guerra no Líbano vai começar em breve. Dois jornais americanos disseram que forças especiais israelita levaram já a cabo operações dentro do Líbano em preparação para uma invasão ao sul do território libanês. O ministro disse que essa segunda fase tem como objetivo garantir que residentes do norte de Israel possam regressar às suas casas. O presidente Joe Biden pediu hoje um cessar-fogo na guerra do Líbano, quando interrogado sobre se sentia confortável com uma possível invasão israelita, Biden respondeu que se sentia confortável com um cessar-fogo. O porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que Israel tem o direito e a responsabilidade de eliminar esta ameaça ao seu povo e à sua terra, mas acrescentou que, ao mesmo tempo, é necessário procurar formas de diminuir as tensões. Por outro lado, o Hezbollah disse hoje ter utilizado pela primeira vez um míssil balístico para atacar Israel. O vice-chefe do movimento Hezbollah disse que o grupo militante está pronto para continuar a sua luta contra Israel e preparado para uma longa guerra. A declaração televisiva de Naim Qassem ocorreu dia depois de um ataque a israelita ter morto o líder de longa data do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Qassem disse que o Hezbollah vai nomear um novo líder o mais rapidamente possível. Na manhã de hoje, um ataque aéreo israelita atingiu um prédio de apartamentos em Beirute, no primeiro ataque dentro da própria cidade desde a erupção dos combates com o Hezbollah. A Frente Popular para a Libertação de Palestina disse que o ataque de segunda-feira matou pelo menos 3 dos seus membros. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, esteve no Líbano hoje para tentar conter a situação. A Arábia Saudita expressou segunda-feira grande preocupação com a situação no Líbano. As autoridades militares americanas disseram que 37 militantes na Síria, afiliados ao grupo Estado Islâmico e a um grupo ligado à Al-Qaeda, foram mortos em 2 ataques aéreos dos Estados Unidos. O Comando Central das Forças Armadas Americanas disse que destacados militantes de FIA estão entre os mortos. Os ataques tiveram como alvo um destacado comandante do grupo Huras al-Din, ligado à Al-Qaeda, e a outros 8 militantes. Um ataque aéreo anterior teve como alvo um campo de treino do Estado Islâmico e matou 28 militantes, incluindo pelo menos 4 líderes sírios. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou hoje com os governadores do estado da Geórgia e Carolina do Norte, atingidos severamente pelo furacão Helene, que causou a morte de mais de 100 pessoas. Biden deverá visitar as zonas afetadas esta semana e prometeu ajuda do governo federal. O número de vítimas do furacão poderá ser maior. Equipas de salvamento estão a tentar atingir zonas isoladas na Carolina do Norte, onde mais pessoas estão dadas como desaparecidas. O governo russo anunciou hoje um aumento de 25% dos gastos de defesa nacional para 6,3% do produto interno bruto. No orçamento de 2025, os gastos com a defesa irão subir 25% para um total de 32% do orçamento. Hoje, o presidente Vladimir Putin promoveu o seu antigo guarda-costas, Alexei Dyumin, para o poderoso Conselho de Segurança do país. Dyumin foi também nomeado para o Conselho de Estado. Pelo menos 12 pessoas morreram, incluindo 3 crianças e outras 10 estão dadas como desaparecidas, depois do barco em que viajavam se ter afundado hoje na costa da Tunísia, em Djerba, quando tentavam atravessar o Mediterrâneo para a Europa. A agência Reuters diz que a guarda costeira resgatou 29 pessoas que estavam a bordo de um barco superlotado. E a Guiné Equatorial pediu hoje aos juízes do Tribunal Internacional de Justiça que rejeitem a reivindicação do Gabão sobre várias ilhas em águas potencialmente ricas em petróleo no Golfo da Guiné.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A empresária angolana Isabel dos Santos perdeu um apelo que fez em Inglaterra contra uma decisão anterior de um tribunal que ordenou o congelamento de cerca de 580 milhões de libras esterlinas, 778 milhões de dólares, dos seus bens. O congelamento tinha sido ordenado depois da companhia de telecomunicações Unitel ter iniciado uma ação em tribunal contra a empresária. Paula Alves Silva.
A ação envolve empréstimos que Isabel dos Santos, enquanto presidente da Unitel, autorizou a favor da companhia holandesa Unitel International Holdings, UIH, em 2012 e 2013, para financiar a aquisição de ações por esta companhia em empresas de telecomunicações. Os empréstimos nunca foram pagos e, segundo os advogados da Unitel, a companhia de Isabel dos Santos deve ainda cerca de 300 milhões de libras esterlinas, cerca de 401 milhões de dólares. A empresária, que tem repetidamente negado acusações de corrupção e desvio de fundos, alegou que Unitel é ela mesma responsável pela falta de pagamentos da UIH, porque o governo angolano teve um papel na confiscação dos bens da UIH, tornando assim impossível a esta companhia efetuar os pagamentos. Os advogados tinham também argumentado que o congelamento era desnecessário, porque os bens de Isabel dos Santos já tinham sido congelados noutros países, entre eles Angola e Portugal. A Unitel e a UIH não têm qualquer ligação, apesar de terem o mesmo nome. Isabel dos Santos demitiu-se de diretora da Unitel Angola em 2020. O Tribunal de Apelação confirmou que a UIH é propriedade e controlada por Isabel dos Santos. O ano passado, um tribunal holandês decidiu que Isabel dos Santos era responsável pela gestão danosa e falsificação de documentos que Isabel dos Santos desviou 52,6 milhões de euros da Companhia Petrolífera Estatal Angolana Sonangol para uma companhia propriedade sua e do seu falecido marido. Isabel dos Santos disse na altura que ia apelar da sentença, afirmando que o Tribunal da Câmara de Comércio não analisou documentos relevantes submetidos pela defesa, documentos estes que poderiam alterar de forma significativa e substancial a veracidade material dos factos em questão.
Era a Paula Alves Silva. A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, CIASTE, disse, numa radiografia feita ao país, que Angola continua marcada negativamente pela pobreza, fome, subdesenvolvimento, e alertou os partidos para deixarem de usar linguagem que impede a reconciliação. Mayra de la Saleta.
No final da 2ª Assembleia Ordinária Anual da CIASTE, que decorreu de 24 a 28 de setembro, o porta-voz e bispo de Cabinda, Dom Belmiro Chisengeti, exortou o governo a priorizar políticas para reduzir o custo da cesta básica. A carga fiscal como está é insustentável para as famílias e para as empresas, disse o porta-voz, que afirmou ainda a este respeito que o governo precisa de agir agora antes que as consequências sejam irreversíveis. No seu apelo, os bispos reforçaram que a luta contra a fome deve ser prioridade absoluta. O porta-voz disse que nenhuma nação pode sobreviver com a barriga vazia, acrescentando que a situação social é precária e em permanente degradação. A CEASTE manifestou também a sua profunda preocupação pela exclusão de milhares de crianças do sistema de ensino. Dom Belmiro Chisengeti acrescentou que a linguagem político-partidária ainda está muito longe de incluir, reconciliar, pacificar, unir, alegrar, animar e de reacender a esperança. No entendimento dos bispos, continua-se, e cito, a agir na base da intriga, da falsidade, do ódio, da calúnia, da indiferença, da discriminação, da bajulação, do calculismo, do egoísmo, da divisão e do descompromisso com o bem comum e, sobretudo, contra o bem dos mais desfavorecidos. Fim de citação. Os bispos manifestaram ainda a sua preocupação pela bipolarização política da população angolana e alertaram para a iminente perda de independência económica do país.
Era a Mayra de La Salette. A construção das chamadas centralidades teve como objetivo dar oportunidades a angolanos obterem a sua própria habitação. Mas agora parece que muitos não estão a pagar aquilo que devem, aquilo que se comprometeram a fazer para a compra da sua casa ou apartamento. Agora, os moderadores de centralidades que têm dívidas com o Estado vão começar a ser notificados já a partir de outubro, que podem ser alvos de despejo. A primeira fase vai começar na centralidade Vida Pacífica e o Instituto Nacional da Habitação promete medidas duras. Cócomo Kuta.
A primeira ação vai ter lugar na Centralidade Vida Pacífica, onde o Instituto Nacional da Habitação prometeu endurecer as medidas para cobrar os valores em atraso. Quem não conseguir regularizar a situação poderá enfrentar o despejo. O diretor adjunto do INH, Cláudio Fortunato, reforçou à Rádio Nacional de Angola que o processo de cobrança já está em curso.
O Instituto tem a capacidade de notificar os moradores para cobranças de renda e informação que a sua renda não está quitada. Neste mecanismo, nós vamos começar a notificar aquelas pessoas que estão registadas como inadimplentes. Nós elegemos a urbanização Vida Pacífica para fazermos um trabalho promenorizado e termos um número, sabermos quem é devedor, quem não é devedor.
Entretanto, fontes do INH revelam que, além desta entidade, parte dos imóveis são controlados pelo Fundo de Fomento Habitacional e a Emogestim. Esta última, no caso, que comercializou muitas destas casas, tem transferido gradualmente a gestão para o INH, o que torna difícil obter o número exato de quantos cidadãos estão em dívida. Lourdes Ramos, funcionária pública e devedora há mais de 2 anos, diz que o salário que oferece é insuficiente para pagar cerca de 50 mil kwanzas mês do apartamento em que vive na Centralidade Vida Pacífica.
Eu sou funcionária pública, tenho filho na escola. Se não está na escola pública, vão para o colégio. Tenho que pagar taxa de condomínio. 50 mil kwanzas do meu salário, só sobram 150. E a cesta básica está acima de 200 mil kwanzas. Então, não me facilita. Então, estou esperando o Estado pegue, chegou uma conclusão. Precisa baixar, passar ao nível dos nossos bolsos.
Outro devedor, Artur de Souza, diz que a vontade de pagar não falta. Mas o jurista Urbano Pedro alerta que o processo anunciado pelo INH deve ser tratado na sala do Tribunal Civil Administrativo e não pode ser o INH a decidir administrativamente o despejo.
O despejo só pode ocorrer por via do tribunal, porque é por via de um processo. Tem de ser um processo judicial instaurado para que ocorra o despejo. Aliás, a palavra, o conceito de despejo está ligado a uma decisão judicial. É necessário que a instituição que gera as habitações avance com esse procedimento do ponto de vista judiciário. Não pode ser uma medida meramente administrativa.
Cóquimo Kuta, Luanda.
Vem aí o voto eletrónico. Informações dão conta que a Comissão Nacional Eleitoral de Angola está apenas a aguardar que a Assembleia Nacional se pronuncie para que seja instituído em Angola o voto com umas eletrónicas, ao contrário do que se vem fazendo no país até agora com o voto por analógico e contagem manual. Qual as vantagens deste mecanismo? Haverá a possibilidade do sistema ser implementado nas próximas eleições em 2027? A Voz da América foi buscar reações com Manuel José.
Afinal, o que poderá alterar uma vez instituído o voto eletrónico em Angola? A resposta com quem percebe da matéria, Horácio Junjo Vile, é jurista e já participou em vários pleitos eleitorais, esclarece que vai haver necessidade de se alterar algumas normas.
Desde logo a forma de exercer o próprio voto, a arrumação das assembleias iria ser alterada. Na urna eletrónica, o processamento é automático. Fim da votação, já se sabe qual é o resultado automaticamente, sem todo aquele aparato de contagem. Há um conjunto de procedimentos que serão suprimidos.
A posição contrária tem outro jurista, Albano Pedro, que acredita que o voto é voto, seja por boletim ou eletrônico.
O voto eletrônico em si, em por si só, não parece que obriga a alterar alguma lei, porque não deixa de ser voto e não deixa de ser uma forma de expressar a liberdade eleitoral dos cidadãos. Ela tem um grande impacto na chamada verdade eleitoral e com isso reduz significativamente a tendência para fraude.
Não é tão líquido que o voto eletrônico acabe com estas dúvidas, diz Horácio Junjuville.
Também as urnas eletrônicas não estão despidas destes problemas todos. Se não houver transparência, se não houver checks and balances na análise dos próprios mecanismos.
Na mesma linha de pensamento, o jurista e professor da Universidade de Oxford, Rui Verde.
Quais seriam as vantagens? Seriam duas. Em princípio, resultados quase imediatos, rapidez de resultados e um fácil controle da votação, desde que haja um sistema de auditoria informático externo. Este é o ponto fundamental para a introdução do voto eletrónico. Havendo esta condição, julgo que é muito positivo. E acho que se podia pôr até um tribunal com peritos estrangeiros a acompanhar, numa primeira fase, como o Botsuana fez, um tribunal eleitoral misto com os peritos estrangeiros, na SADEC, por exemplo, e que depois, a partir do momento em que fossem criados mecanismos de desconfiança, abandonariam.
E seria viável, pelo menos a instituição desse mecanismo já nas eleições de 2027? Rui Verde diz que não acredita. Quem também duvida que seja possível é o investigador do IDD, Instituto de Democracia e Desenvolvimento, Aleixo Sobrinho.
Como é que essas pessoas querem fazer uma coisa que eles sabem de antemão que não têm capacidade para fazer a manutenção, para gerir essas coisas? Estamos aqui agora com um problema, exemplo, é o censo. Não tem como, eu não posso acreditar nisso.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a emitir em onda média, em onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X. A referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se no nosso canal do WhatsApp, o número é mais 202-251-9466. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes podem, claro está, como sempre, participar no África Agora à sexta-feira com perguntas ou comentários. E podem fazer as perguntas ou comentários através do nosso número no WhatsApp. Eu vou repetir, é mais 202-251-9466. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos foi a voto neste fim de semana, num congresso que elegeu Pedro Miguel como presidente da organização. No programa Washington Fora de Horas, a Voz da América, em conversa com o Álvaro Lugero de Andrade, Pedro Miguel começou por abordar as suas principais bandeiras à frente do sindicato.
Nós partimos para este congresso com o objetivo de defender a liberdade e valorizar a carreira. Defender a liberdade, para nós, pressupõe a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Vamos também desenvolver o que pretendemos, de facto, é a materialização do funcionamento dos conselhos de redação, que não existe na totalidade das redações de todos os serviços, ou empresas de comunicação social, tanto público como privado. Temos uma experiência da TV Zimbo, mas que infelizmente quase não temos sentido aquilo que é o objetivo pelo qual foi instituído a redação, o Conselho de Redação. Com a constituição do Conselho de Redação, é uma espécie de comissão de carteira e ética em miniatura. Nós pretendemos aqui fazer a manutenção do Prêmio Nacional de Liberdade de Imprensa e fazer advocacia para a implementação dos incentivos tanto para a comunicação de Estado, quer dizer, público, como as privadas.
Além dos problemas mais de índole laboral, também nos relatórios apontam sempre a censura e a autocensura, principalmente nos órgãos públicos, mas também nos órgãos privados. Este é um tema que terá ideias novas de contornar isso?
Neste quesito, quando falamos de censura e autocensura, para nós julgamos que a autocensura é mais grave ainda, não é? Porque é verdade que a censura é mais objetiva, o diretor vem, o editor vem e diz que esta matéria não deve passar ou que deve passar, mas de uma outra forma de se contar a história. Mas aqui nós, é também de lei que o jornalista, diante desta situação, deverá recorrer sempre à cláusula de consciência, né? A cláusula de consciência. Não, é questão de não assinar a própria matéria, daí não sai. É uma forma também de irmos também educando os próprios editores, os responsáveis, os promotores das empresas de comunicação social, que nada se faz à margem da lei. A autocensura, por causa da própria função do jornalista, que também é de fiscalizar, por vezes na fiscalização que se faz de um determinado ato, de quem exerce um determinado poder, pode não agradar muito na forma de abordagem, de tratamento dos conteúdos. E talvez com estes, mais formação. Uhum. Nós insistimos na formação permanente dos nossos colegas.
Era o novo presidente do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Pedro Miguel. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrada. Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, onde ontem Porto, em Portugal, deu uma sova ao Arouca 4-0 e mantém-se assim em segundo lugar do campeonato, a 3 pontos do líder, o Sporting. Arouca a jogar grande parte dos 90 minutos, só com 10 jogadores. O treinador do Porto é Vítor Bruno.
É sinal de evolução de equipa, de crescimento. Acho que foi uma vitória justa, que me deixa muito satisfeito por aquilo que foi o trabalho do jogador.
Vítor Bruno, treinador do Futebol Clube do Porto, ontem bateu o Arouca por 4-0 para o Campeonato de Portugal. O Benfica deu a queimazada do fim de semana 5-1 ao Gil Vicente. Mantém-se em terceiro lugar a 5 pontos do líder, o Sporting, onde a grande estrela do fim de semana foi o moçambicano Jenny Katamo, eleito melhor jogador em campo na vitória do Sporting sobre o Estoril por 3-0. O moçambicano voltou a jogar do lado direito, onde, como disse um jornal português, o seu pé esquerdo faz dele um jogador às direitas. Marcou um golo pelo Sporting e depois falou à V-Sports.
Em primeiro lugar, me sinto feliz, né, por ter jogado e ter ajudado a equipa a conquistar os 3 pontos. E epa, agora é nos focar mais no próximo. Estou dentro do campo para ajudar a equipa para conquistar os 3 pontos. Basta que conquistarmos os 3 pontos, é o mais importante.
Era o moçambicano Jenny Katamo em foco no Sporting. Por menor curioso é que a equipa do Amora, que joga na terceira divisão portuguesa, detém 75% do passe do jogador e quer agora 5 milhões de euros pelo mesmo. O Sporting quer pagar menos. Vamos a ver o que é que isso dá. Na vizinha Espanha houve bronca no Atlético Madrid e Real Madrid. O jogo esteve interrompido alguns minutos depois do guarda-redes do Real, Thibaut Courtois, ter sido bombardeado com isqueiros e outros arremessos depois do Real Madrid se adiantar no marcador. A bancada do Atlético não gostou do modo como Courtois celebrou o golo do Real Madrid. Já a fechar o jogo, o homem com mais tatuagens em todo o futebol, o argentino Ángel Correa, igualou a partida. Barcelona perdeu o seu primeiro jogo frente ao Osasuna 4-2, esteve a perder por 4-1. O treinador alemão fez rodagem de jogadores, tirando 5 da última jornada, pagou caro. Mas Barça continua no topo com mais 3 pontos que o Real Madrid, mais 5 que o Atlético. Já em Inglaterra, a sensação chama-se Cole Palmer. Marcou 4 golos na vitória do Chelsea sobre o Brighton por 4-2. Os atuais campeões, o Manchester City, empataram pela segunda vez consecutiva. Desta vez, a frente ao Newcastle, a 1 golo. Arsenal ganhou também por 4-2 e foi um empolgante jogo em que o Arsenal, a ganhar por 2-0, deixou-se empatar frente ao Leicester, mas alcançou a vitória com 2 golos no tempo de descontos. Liverpool, que bateu o Wolverhampton por 2-1, está agora no topo com mais 1 ponto que o City e o Arsenal mais 2 que o Chelsea e o surpreendente Aston Villa. Manchester United perdeu em casa com o Tottenham por 3-0, está em 12º lugar nos 5 jogos já disputados, só ganhou 1. Na Alemanha, Bayern de Munique, Bayern München, empatou com os atuais campeões, os homens da aspirina Bayern, o Bayer Leverkusen a 1 golo. Bayern está no topo com mais 1 ponto com a Eintracht Frankfurt, mais 3 com os atuais campeões, o Bayern. E agora, infelizmente, temos que terminar esta página desportiva com uma notícia triste. Morreu Dikembe Mutombo, a estrela do basquetebol americano, natural da República Democrática do Congo, e que esteve intimamente ligado à formação da Liga África de Basquetebol, tão bem conhecida pelas equipas de Angola e Moçambique. Dikembe Mutombo tinha 58 anos de idade e morreu vítima de um cancro no cérebro. Aqui em Washington, a voz da América. Os advogados do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, acusam o Ministério Público de, e citamos, violação do princípio de separação de poderes e consideram de inconstitucional o processo que visa renascer o caso conhecido como processo resgate. Este posicionamento surge depois de, na sexta-feira, o Procurador-Geral ter anunciado o envio ao Supremo Tribunal de Justiça do que diz serem cópias de provas contra Domingos Simões Pereira. Numa conferência de imprensa hoje, o coletivo de advogados do PAIGC afirmou que esta investida pretende apenas impedir Simões Pereira de concorrer às presidenciais. Era necessário reabilitar, ressuscitar algum instrumento sob capa de processo que pudesse permitir esta decisão final de o impedir de participação nas eleições, disse o advogado Otávio Lopes, para quem, e voltamos a citar, esta tentativa de reabertura do processo não se pode dissociar do momento e do contexto político marcado pelas eleições legislativas previstas para 24 de novembro e presidenciais do próximo ano. O processo resgate teve como monte um empréstimo de cerca de 36 mil milhões de francos CFA, cerca de 60 milhões de dólares, contraídos pelo governo em 2015, quando Domingos Simões Pereira era primeiro-ministro. Na segunda meia hora da nossa emissão, iremos abordar esta questão em mais pormenores. Vamos ter mais meia hora de notícias e reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Portanto, continue connosco. Continue com a Voz da América.
aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América.